Bom dia a todos. Bom dia. Havendo número regimental, declaro aberta a segunda reunião da Comissão Especial do Impeachment, constituída nos termos do artigo 44 da Lei número 1079 de 1950 e do artigo 380, item 2º do Regimento Interno, para proferir parecer sobre a denúncia número 1/2016, apresentada pelos cidadãos Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascoal, em desfavor da excelentíssima senhora Presidente da República, Dilma Vana Rousseff, por suposto crime de responsabilidade. Antes de iniciarmos, lembro a todos que o plenário desta comissão decidiu que a mesma lista de inscrição de oradores da reunião instalada, de instalação, fosse mantida para esta reunião. Conforme acordamos na reunião anterior, a presente reunião destina-se à apresentação de requerimentos. Até o presente momento foram apresentados os seguintes requerimentos. Gostaria de dizer que, se eventualmente a discussão dos nomes que estão sendo apresentados aqui está sendo objeto de discussão entre as partes interessadas e o nosso relator, Antônio Anastasia, para que haja maior objetividade, né, racionalidade e os objetivos a que esse destino sejam plenamente atendidos.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, senador Caiado.
Presidente, eu gostaria que essa tese levantada de que prevalece a ordem de inscrição de acordo com a primeira reunião valesse apenas para o dia de hoje, que a partir de agora, realmente, quem chegasse primeiro e fosse assinando teria uma ordem cronológica da fala, e não que prevalecesse apenas pela primeira chegada aqui e o primeiro dia da reunião. Gostaria que fosse a cada sessão de acordo com a chegada do parlamentar e a inscrição dele na ordem de oradores.
Eu concordo inteiramente com Vossa Excelência. Ontem, quando foi proposto...
Pela ordem, senhor presidente.
Não, eu estou respondendo primeiro a questão de ordem do senador Caiado, né? Então, ontem, quando foi proposta prevalecer a lista de presença de ontem, por ordem de chegada, eu achei que seria melhor a lista do dia, que a proporção que as pessoas vão chegando já vão fazendo a inscrição. Mas aí o plenário aqui, naquele momento, quem estava aqui, aprovou que gostaria que prevalecesse assim. Eu também concordo inteiramente com Vossa Excelência, acho que fosse por ordem de chegada em cada dia da reunião. Pela ordem, a palavra com a senadora. Quem falou antes aí? Senadora Fátima Bezerra.
Não, senhor presidente.
Em seguida, o senador Cássio Cunha Lima.
Senhor presidente, não apenas para concordar com Vossa Excelência e com a observação aqui do senador Caiado, na medida em que o método utilizado ontem foi exatamente esse. A lista ontem aqui, ela foi preenchida tendo como critério a ordem de chegada. Então, não está havendo incongruência nenhuma. Apenas como ontem essa lista não foi, dado o desenrolar da comissão terminou, aqueles que se inscreveram ontem, não tendo direito, não tendo tempo, né, para fazer uso da fala, por isso que se essa decisão de trazer a lista para o dia de hoje. Mas está correto, acho que a lista deve ter como critério a ordem de chegada aqui dos senadores e senadoras.
Com a palavra o senador Cássio Cunha Lima.
Senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores senadores, apenas para contribuir com o trabalho da presidência de Vossa Excelência e por economia processual, em nome do bloco que formamos nesta comissão, estaremos encaminhando à mesa o requerimento do convite de 3 nomes para a escuta dos especialistas. Estaremos resumindo em 3 convites na pessoa do Dr. Júlio Marcelo de Oliveira, que é o procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, o ex-ministro Carlos Veloso e o professor José Maurício Conte. Então, estaremos formalizando em poucos minutos, senhor presidente, o nosso requerimento que, em bloco, em globo, congrega todos os 3 nomes que estamos sugerindo para facilitar o trabalho da mesa e dar agilidade a esta comissão.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senador Pimentel.
Senhor presidente, da mesma forma, para facilitar o trabalho da mesa, a defesa está consolidando os seus convidados em dois requerimentos. Um para o dia 29 de abril e o outro para o dia 3 de maio. Para o dia 29 de abril é o requerimento número 20. E com isso atende os requerimentos apresentados pela senadora Vanessa Graziottin, pelo senador Pimentel e pela defesa em nome da AGU. E nós, senhor presidente, no requerimento número 20, que é destinado ao dia 29, estamos fazendo uma alteração. Ao invés de frisar a autoridade do Banco do Brasil, estamos alterando para representante do Banco do Brasil. Em face disso, o nome do vice-presidente deixa de constar o nosso requerimento e daremos essa posição mais ampla. Tá, ok, senhor presidente? Então, com isso, o objetivo é facilitar. Queria também adiantar, senhor presidente, que tem um requerimento do senador Randolfo Rodrigues, convidando o ministro da Fazenda. Esse requerimento mais amplo contempla o ministro da Fazenda, mas eu não tive tempo de conversar com o senador Randolfo sobre isso. A forma de conduzir fica a critério de Vossa Excelência. E para o dia 13...
Eu acredito que como esses dois requerimentos de Vossa Excelência já contempla aqui a participação do ministro Nelson Barbosa, né? Então, quando se eventualmente desse requerimento do senador Randolfo, a gente anexa um ao outro e aprovamos da mesma forma, né?
Presidente.
Presidente.
Pela ordem, presidente.
Obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senador Álvaro, em seguida, senadora Vanessa. Obrigado.
Presidente, apenas para uma rápida sugestão e, quem sabe, até um apelo à liderança do governo na casa. Eu creio ser importante preservar uma instituição da maior relevância para o país, que é o Banco do Brasil. Nós já estamos convocando ministro da Fazenda, ministra da Agricultura. Não vejo razão para se convocar representante do Banco do Brasil. Expor aqui uma instituição da maior importância para a agricultura, para a indústria, para o comércio, para o povo brasileiro. Uma instituição que está acima dos governos, porque independe dos governos, passa pelos governos e creio que é nosso dever preservar. É um apelo que eu faço à liderança do governo para excluir desta exposição o Banco do Brasil, por não ver nenhuma necessidade na presença aqui de qualquer representante dessa instituição, já que acima do banco está o ministro da Fazenda, está a ministra da Agricultura, politicamente estão acima e poderão representar também o Banco do Brasil nas explicações que podem oferecer a essa comissão. É um apelo que eu faço a Vossa Excelência.
Senador Álvaro Dias, respondendo à sua questão de ordem, esse assunto já foi pacificado. O representante do Banco Brasil vai vir e nós apenas negociamos a saída de um nome específico que e o bloco do governo concordou. Eu acredito que esse assunto está pacificado e está resolvido.
Presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Presidente, se Vossa Excelência me permite, presidente, duas questões. A primeira diz respeito ao plano de trabalho, cujos dias 2 e 3 estão sendo reservados para especialistas, para técnicos, a fim de darmos segmento ao trabalho das investigações que determina a própria 1079. Então, segunda e terça seria para isso. Eu entendi que o senador Cássio Cunha Lima acaba de indicar alguns juristas para falar na segunda-feira. E nós também temos aí apresentado alguns juristas. Agora, eu queria, senhor presidente, que ficasse claro. A defesa, a acusação falará amanhã. A defesa, depois de amanhã, e segunda e terça, nós teremos participação de técnicos. Vamos discutir técnica e juridicamente a matéria. Essas são as diligências que determina a Lei 1079. Por que que estamos separando? Para não dar confusão. Então, um dia vem aqueles que, cuja tese já é de conhecimento público, é a favor desse processo, e no dia seguinte aqueles que defendem a tese que é contrária a esse processo. Então, apenas queria que ficasse patenteado. Isso, senhor presidente, senhor relator. Segundo, em relação à ponderação do senador Álvaro Dias, o banco, assim como qualquer ministério, são instituições públicas. As pessoas, sim, que lá estão são passageiras. Então, se há preocupação com o banco, poderia haver preocupação também com o Conselho Monetário Nacional. Mas são entidades que precisam vir, e aí eu concordo com o senador, quando não nomina, fica a critério do banco. Eu mesma apresentei a sugestão que viesse para cá o presidente do banco. Quero dizer que retirarei o nome, deixando apenas o banco. Por quê? Porque numa das acusações envolve pagamento subsídio do Plano Safra. Numa das questões, então, exatamente, relação direta com o Banco do Brasil. Então, nós precisamos, sim, do Banco do Brasil, assim como o Conselho Monetário Nacional e o Ministério envolvido nesse aspecto, no caso, o Ministério da Agricultura, para debatermos esse assunto. Não acho, senador Álvaro, que nós estejamos aqui expondo, de nenhuma forma, o banco. De nenhuma forma. Pelo contrário, eles virão para discutir tecnicamente a questão. Se for o caso, poderíamos passar esse debate mais técnico para a terça-feira. Se for o caso, não sei.
Já está resolvido, senadora. Pacificada. O relator já negociou essa questão. 2 e 3 serão os dias dos convidados, que são dos especialistas na área técnica. São dias específicos que o senhor relator já definiu, já negociou. Com a palavra, a senadora Gleice Hoffmann.
Obrigada, senhor presidente. Na realidade, só para complementar o que a senadora Vanessa colocou, e também para dizer que nós aqui, quando apresentamos o requerimento para a representação do Banco do Brasil, o fizemos direcionado na vice-presidência de agronegócio, porque é a vice-presidência de agronegócio que tem a responsabilidade sobre os contratos do Plano Safra. A única questão envolvendo pedalada fiscal que está na denúncia hoje é exatamente a operação de crédito referente ao Plano Safra operacionalizado pelo Banco do Brasil. Portanto, eu particularmente acharia muito importante termos nessa casa o vice-presidente de agronegócio, que é o senador Osmar Dias. Ex-senador Osmar Dias, entendo a preocupação do senador Álvaro Dias com isso, concordamos com Vossa Excelência, que nos fez um apelo para que não nominássemos a autoridade. Agora, dizer que o Banco do Brasil pode ser exposto por vir aqui, muito pelo contrário, o Banco do Brasil é um operador de políticas públicas e o principal operador do Plano Safra, questão que vai ser discutida exaustivamente nessa comissão.
Senhor presidente, eu tenho inclusive uma série...
Presidente, apenas...
Questão de ordem, senador Caiado, em seguida, senador Lindenberg.
Bom, senhor presidente, em primeiro lugar, é importante que possamos deixar bem claro que nessa fase agora, nós estamos recebendo a denúncia. Então, o requerimento feito pelo senador Randolfo como testemunha não procede nessa etapa. A etapa de testemunha, de provas, ou de amanhã podemos produzir a parte probatória ou interrogatório, é na fase 2 e na fase 3. Então, agora nós temos exatamente os convidados aqui que vão falar favoravelmente aos denunciados e aos denunciantes. E o relator já dividiu corretamente aí na segunda e na terça-feira. Como tal, essa fase, ela é a fase apenas de nós mostrarmos que existem indícios, tá certo, de culpabilidade da Presidente da República, e que os indícios são suficientes para nós acolhermos ou não a denúncia que veio da Câmara dos Deputados. Então, nós não podemos ter aqui nenhum requerimento que seja em fase de testemunha. Segundo lugar, é importante também que seja colocado a nobre senadora que me antecedeu, que o Banco do Brasil e o diretor do Crédito Rural do Banco do Brasil, eles não têm a menor responsabilidade. Quem assina o plano de safra, é importante para vocês saberem,
Quem assina o plano de safra é a presidente da República e o ministro ou ministra da Agricultura.
Não é a presidente da República que assina o plano safra.
Esta é exatamente aquilo que até já está sendo convidado para o dia 4. Agora, a presidente vai lançar, ainda nesses últimos dias dela, o plano de safra 2016-2017. Então, presidente, quem assina é exatamente a presidente da República e quem está no cargo de ministro da Agricultura. Querer agora responsabilizar uma instituição por aquilo que a presidente da República assinou e aprovou como plano de safra é querer transferir responsabilidade. Então, isso aí é querer exatamente se resguardar, tá certo? Nas pessoas que estão cumprindo aquilo que a presidente assinou e que a ministra da Agricultura assinou.
A presidenta não assinou.
Olha, o plano de safra, ele vem exatamente pelo lançamento da presidente da República. Quem lança o plano de safra é a presidente da República.
Era importante
o senhor
mostrar a assinatura da presidenta.
Ela apenas lança, senador. O lançamento é por parte da presidenta.
A palavra está com o senador.
O Ministério do
Conselho. Com o senador.
Tanto é. Eu gostaria de
senador Caiado. Vossa Excelência está com a palavra. Gostaria em seguida a palavra o senador Lindenberg.
Não, senhor presidente. Então, para concluir, senhor presidente, o que acontece? Em todos os eventos, tá certo, do plano safra, principalmente no governo da presidente Dilma, o evento é feito dentro do Palácio do Planalto, com a presença da presidente da República avalizando, assinando ali, tá certo, e autorizando. Agora, o que é que o governo quer? O governo quer dizer o seguinte: olha, isso aí não é responsabilidade minha. A responsabilidade agora é do diretor da área rural do Banco do Brasil e dos gerentes do Banco do Brasil nas agências. Daqui a pouco eles vão responsabilizar, daqui a pouco vai chamar o superintendente do Banco do Brasil de Goiás, do Mato Grosso, para ser responsável por aquilo que eles são apenas operadores de uma ordem. Ou seja,
daqui a pouco eu contínuo do banco.
Está concluído, senhor presidente. Então, senhor presidente, a responsabilidade aqui é da presidente e da ministra da Agricultura. Transferir isto aqui para o Banco do Brasil é querer exatamente jogar para as pessoas que cumprem ordem de uma lei aprovada, de um plano de safra determinado pela presidente da República, para poder responsabilizar de uma prática que não é a dele. Como tal, senhor presidente, nós não podemos trazer para cá problemas de estados. Nós temos que trazer para cá problemas da República. Neste momento, nós temos que tratar do assunto que é específico do impedimento da presidente da República. Essa é a ponderação que faço. Como tal, não vejo por que estarmos aqui tentando buscar explicações de um órgão público que sofreu pela maneira errada com que a presidente presidiu o país, desrespeitando a lei de responsabilidade fiscal e usando o Banco do Brasil, o BNDES, a Caixa Econômica, o FAT, aqui como operadores de pedalada.
Isso eles não é foram, objeto da discussão nessa comissão.
Responsabilizados.
Deixa eu responder a você.
Isso não é objeto nessa comissão.
Eles é que foram utilizados, mas na verdade a responsabilidade
eu
é da presidente.
Foram vítimas.
Nós não podemos transferir responsabilidade.
Tempo,
responsabilidade não é do Banco do Brasil,
eu
nem do FAT, nem do BNDES,
nem
da Caixa Econômica. A responsabilidade é da senhora presidente da República.
Vocês estão com medo, não sabem como vai ser.
Senador Caiado, antes de passar a palavra para o senador Lindenberg, esses nomes aqui foram negociados com o relator, né? Não são nomes aleatórios, portanto, eu peço a todos, quando eu leio os requerimentos aqui, que sejam aprovados pelos dois blocos, né? Que foram nomes que foram negociados de forma consensual com o relator Antônio Anastasia. Se, eventualmente, um dos especialistas, como nós chamamos, vir aqui e algum senador, algum bloco, algum líder achar que o que ele está informando não tem nada a ver, não está contribuindo, pode fazer essa manifestação no momento. Agora, vamos aprovar os requerimentos para que possamos caminhar da forma mais ágil em relação a esse assunto. Passa a palavra ao senador Lindenberg.
Olha, essa etapa é uma etapa muito importante que a gente entende. Eu tenho falado isso desde o dia de ontem. nós estamos na etapa do recebimento da denúncia. Uma etapa completamente diferente da Câmara dos Deputados. O ministro Barroso, um voto vencedor da DPF 378, diz o seguinte: papel da Câmara é mera autorização de recebimento da acusação. No Senado, existe o papel de recebimento da denúncia. Aí nós temos que ir processualmente para o Código de Processo Penal, os artigos 394 a 399. E aí onde vem uma oportunidade para a gente de dissecar os crimes e mostrar que não houve crime de responsabilidade. Nessa discussão feita pelo senador que me antecedeu sobre o Plano Safra, há muita falta de informação aqui. O senador que me antecedeu falou: não tem assinatura da presidenta. Escuta, escute bem, senador. Esse Plano Safra foi lançado em 1992. Tem de 1992 até hoje em dia. Por quem é gerido? Se você for na lei que instituiu o Plano Safra, vai ficar claro que ele é gerido por quatro ministérios: Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Agrário. E ainda tem o Conselho Monetário Nacional. Todo presidente da República, o que faz? Faz uma solenidade, uma vez por ano, e diz: o limite do Plano Safra esse ano vai ser de 30 bilhões, no outro ano de 20 bilhões. É só essa, não tem ato. Como pode ter crime se não tem autoria? Isso é um princípio básico do direito, princípio da legalidade, princípio da autoria. Eu diria aqui, e eu queria chamar a atenção de um outro ponto.
Ô, senador, só para concluir. Senador Lindenberg, estamos na fase de questões de ordem.
Eu estava contraditando o senador que me antecedeu. Eu só queria dizer uma outra coisa. Em relação a dizer que são operações de crédito, isso aqui houve uma mudança do presidente Raimundo Lira. Houve uma mudança de entendimento do TCU em outubro. Em outubro de 2015. Esses fatos que eles falam são anteriores. Aí eu pego a Constituição aqui.
Mas senador Lindenberg, claro, me atenda, por favor. Vamos dar agora a questão de ordem à senadora Vanessa, em seguida na inscrição.
Eu obedeço, senhor presidente, Vossa Excelência, mas eu só quero dizer nesse caso, só para encerrar, que esse debate aqui é muito importante. Isso. Eu falo sobre o Plano Safra. Sim. E eu peço aos senadores da oposição aqui, senador, que me mostrem uma assinatura da presidência.
Muito obrigado. Vossa Excelência,
há uma lista ou não de oradores inscritos?
Vossa Excelência está inscrito aqui em segundo lugar como um dos oradores. Então, vamos passar agora. Vamos passar agora ao conhecimento dos requerimentos. Conforme acordo das lideranças, os requerimentos apresentados foram consolidados nos requerimentos número 19 e 20 de autoria de diversos líderes e o requerimento número 21 assinado por diversos líderes. Nós consideramos o 21, que é o líder da oposição, não é? E o 19 e 20, os líderes do governo. É.